começando mais um Iradex Podcast. Iradex Podcast de Caio Rock. Pesado. Bate-cabeça. Eita, saco de espantalho. Compadecido. É tudo hoje, menino. Mas antes de vocês, ó, só mais um pouquinho da música. É louca.
Aquele doidão. Acho que cadê Jesus, mano?
Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, zoado.
Só o começo, é só o começo.
Que é isso, mano?
Aí sim.
Tudo bom, Caio?
Opa, tudo
voltamos.
Bem,
mano? Voltamos, né? É porque você fica esperando o pessoal lançar música nova pra gente poder gravar,
não,
né?
Não faz sentido gravar se não tiver.
O Caio
demora
é fixo
muito
no
fazer
Iradex,
playlist.
O Caio é fixo. O Caio é o DJ Caio.
Ah, é?
O melhor do Brasil.
DJ Caio.
O segundo melhor do Brasil, porque tem que ser humilde. Ele pegou a referência, pegou.
Pegou, tomou bombadinho. Jura de Filho, semana passada aqui com Game of Thrones.
Sim.
Hoje de volta, hein? Quanto tempo, Juras? Pega na minha mão.
Exatamente, pega na minha balança.
Quanto tempo, Juras?
Somos nós.
Hoje indicaçãozinha, né?
Indicação do sucesso.
Aquele assunto pesado, fenômeno. Game of Thrones, morte, não sei o quê.
Não, passou, né? Game of Thrones já era, mano.
É passado.
Já é passado.
Ninguém tá nem falando, ninguém assistiu, macho, esse primeiro episódio, mano. Sim.
Se for, já é.
Vocês gostaram do primeiro episódio?
Pô, achei de bom demais.
Eu acho que
esperava,
poderia ser um pouquinho melhor.
Tu acha?
Mas foi bacana.
A gente discute
luta,
isso
né?
mais na
as
frente,
luta,
né?
Mas, enfim,
próximo irado se
luta,
tiver de Game of Thrones.
As luta. E aí, seu compadecido?
Opa!
Tudo bom?
Tudo, beleza.
Compadecido é um novo rico, né? Que tá chegando aqui no Iradex. Ele...
Novo rico?
É, o Iradex, não sei se vocês Riquinho. Sabem, volta patrocinado por compadecido.
É.
Eita, né? Acaba forte! E aqui essa música aí, o que é que o senhor tá achando?
Eu
aí?
Gostei muito. Tem uns 3 sobrinhos meus que escutam essas coisas aí, eu não entendo. Mas eu gosto, acho que tem suas... Tudo tem suas vantagens, né? Tudo. Então, eu tô acreditando que é bom.
Vamos ver.
Porque vocês colocaram, eu já tô abismadozinho com a ruma de conter aqui. Eu cheguei e me disseram que ia gravar não sei o que, eu esperei uma câmera. Não tem nenhuma câmera aqui. Só tem negócio de microfone. Aí disseram que é massa. Eu tô querendo entender.
O bom é que tudo tem suas vantagens, encaixa em qualquer coisa, né? Qualquer situação.
Não, ó, vamos respeitar os mais velhos. Vamos respeitar.
Morreu.
É.
Tudo tem suas vantagens, né?
Carlzinho, meu querido, troca a música aí, vamos subir. Quando a gente voltar, já é indicação do Jurandir. Pra quem não lembra, no Iradex Podcast, cada quadro, uma indicação. No final, indicação do seu compadre, viu? Do seu compadre. Do compadre Cida aqui, também tem indicação boa. Caio, musiquinha, DJ. Enquanto isso, a gente vai enrolando, Jurandir. Vai enrolando pra gente
enrola.
Entrar junto com a música.
A gente tá no local que enrola. É fã do Iron Man.
É novo rico, mano. Novo rico é assim. Sobe o som.
Tá gravando, pessoal. Tá gravando.
Voltou?
Voltou. Nem vi voltar, mano. Esse bicho desce sozinho, mano. Automático,
a
viu?
Beleza.
Automático, viu? Eu vou chamar seu compadre.
Alta tecnologia.
Estrogonofe fica muito interessante. Jurandir Filho.
Sim.
Você já chegou a ouvir algum Iradex podcast nesse formato de indicação?
Eu não escuto outro podcast que não seja
o
Iradex.
O Nerdcast, né?
Não, esse nem entra. É o nome que não pode ser pronunciado, tipo Voldemort.
Como é o nome do teu podcast? É o Tapioca...
Pipoca com Rapadura.
Pipoca com Rapadura, né? Interessante, Jurandir. E aí, Jurandir, como é que tá o Rapadura Cash? Tá difícil.
É assim?
Podcast hoje.
Tá tranquilaço.
Pra lhe apresentar um pouco, gente.
Ah, pra me apresentar?
É.
Tranquilo, rapaduracash.com.br. Toda semana...
Dá pra viver de podcast hoje?
Não, não dá pra viver de podcast.
É a pergunta que não quer calar.
Não dá pra viver de podcast, mas ao lado do podcast podem existir várias coisas que vão te sustentar.
É verdade. Eu vou fazer a próxima pergunta. Menos espera, podem surgir coisas incríveis.
Exatamente.
Eu sou um exemplo disso. Eu não sei furando se você sabe. A cerca lá do meu terreno.
Aí
apontei lá num lugar, o cabo furou. Quando furou, começou a sair um monte de lama de dentro. Eu disse... Furou a fossa, desgraçado, não sei o quê. De repente chegou um arrumo de gente lá na fazenda.
A Dilma foi lá, né?
É um bolso de petróleo. Descobriram que era isso. Aí como é que eu fiz?
A Petrobras.
Hoje. A Petrobras foi lá, a Dilma foi lá.
Por isso que eu
Graça
digo,
Foster foi lá.
Criou um posto em cima.
Foi
posto
muita
BR
gente lá.
Do...
Tem o pessoal que não sei nem o nome. Foi lá.
Estão até lá, nome. Né? Se duvidar, estão lá, né? Agora.
Sei. Sangue negro.
Muito bem. Jurandir. Indicaçãozinho, meu querido.
Indicação?
Indicaçãozinho.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa. Rapaz, qualquer... É cultura pop, é aplicativo, qualquer coisa.
É?
Qualquer coisa.
Eu vou indicar uma série. Tem música pra ela? Não, né? Não, porque o DJ vacilou, né?
Não, é porque é o segundo...
Vai já tocar alguma coisa aí.
Ui!
Vai tocar.
Prometeu, hein? Prometeu, tá prometido. Qualquer coisa a gente faz a capela aqui.
E eu vou vocês já combinaram, foi a série. A indicação agora...
Macho, eu tô nada contra véi não, macho, mas...
Aumenta aí pra ver se serve essa música.
Sério, deixa eu ver. Ah, você fica se aumenta assim, diminui, aí cansa, viu?
Ah, sério é esse nome, tá?
É.
Ihu! É o cavalo?
É isso, pegar?
É só pra... O DJ Bombadil mandou subir, eu subi.
A minha recomendação é a série Black Sails.
Traduzindo:
Velas Negras.
Ah, grande. Muito bom. E o que que é? Por que que essa música tem a ver? O que é isso aí?
Essa música de cowboy não tem nada a ver, não.
Tem. Que série é essa, mano?
A série sobre o universo da pirataria.
Acho que eu sou totalmente contra pirataria, sabe?
É Pirate Bay, Zorante, essas
pessoal
coisas.
Pessoal que baixa
exatamente.
Torrent.
Exatamente.
Tá errado.
A pirataria que eu tô falando são os piratas do mar.
Certo.
É. Aí eu vi naquele filme lá do Tom Hanks que concorreu ao Oscar.
Exatamente. É, os africanos daqueles. Do Somália.
Por isso que é Black Sail.
Caralho. Hi.
Desculpa a minha ignorância, mas eu não entendi.
High five.
Todo
se
mundo
ouvindo. Quando você ouvir, você vai entender.
Universo da pirataria. A galera que curte Piratas do Caribe, que curte aquele Ilha da Garganta Cortada, que usa aquele jogo Monkey Island, que é muito legal.
Slot. Que gosta do slot.
Gosta de Goonies, que é um filme de pirata, é um querendo ou não, pirata. É um filme de pirata.
Ah, aventura.
Willy Caolho, né?
Willy Caolho.
Quem gosta do anime One Piece. Quem gosta desse universo de pirataria.
Tu gosta, né?
Mas eu sou apaixonado pelo esse universo de pirataria. Aliás,
pirataria ou western?
São três universos que eu gosto muito. É difícil de responder. Que é o faroeste, o pirataria e o de zumbis. O zumbis pós-apocalíptico, né? Esse universo pós-apocalíptico.
Zumbis piratas. Tem zumbi pirata, né? No
Piratas do Caribe.
Piratas do Caribe, né?
Piratas do Caribe tem tudo, mano. Falta fada. Acho que até tem, fala.
Deve ter. Aquele Knatlo deve ser um.
Pois é. Mas eu quero recomendar essa série Black Sails. Tem 8 episódios, uma temporada só. É, foi confirmada já a segunda temporada, que vai sair em 2015 com 10 episódios. É da Stars, que fez aquela série em Spartacus.
Ei,
que é uma série que eu gosto muito.
Então tem sangue e putaria.
Sangue e putaria. Isso que você pode esperar.
Não dá pra assistir com mamãe.
É porque não tem Game of Thrones isso, né? Não tem.
Minha mãe gosta do mar. Minha mãe gosta de velejar. Vou poder assistir com ela?
Não, porque tem muita putaria.
Não tá.
E é quase... É um semi-pornô, quase.
É soft?
É, não, é mais. É mais. É muito
soft
mais.
Soft mais 5, mais...
Um soft hard. Hard soft. Ele não mostra, mas mostra, entendeu? Entendi. É essa parada assim.
É Manuel Prêmio. Mas qual é a trama, assim, pirata?
É um universo... É, tu pega o universo de pirataria... E coloca uma mescla com o universo de Game of Thrones.
Mas deixa eu fazer um adendo. Pelo que eu conheço de pirata, no navio só ia macho. Como é que fica isso aí?
Nesse também tem uma pegada de só macho, mas tem alguns barcos, alguns navios que tem uma mulher. As mulheres são tudo porradeira, macho.
Não pode.
Pode, macho. Depende de que a mulher.
Não existe
mano.
Isso, não, macho.
Existe, macho.
É, então não, ela é uma série mais, um pouquinho mais puxada mesmo pro ficcional, né? Necessariamente.
Sim,
é algo
sim. Que... Ela é baseada no livro A Ilha do Tesouro.
Com parte de tá achando estranho.
Ah, é que tem mulher que é mais macho do que muito macho.
Eu acho. Exatamente. Inclusive, uma das personagens do Black Sails, ela parece o Jack Sparrow. Mas é porradeira
esse
do cacete.
Esse homem aí, o Jack dos Caribes lá, eu estive
John Depp.
Lá, quando você tava falando agora aqui fora do ar do negócio do meu Homem de Ferro, eu em Angra dos Reis, onde eu comprei esse boneco,
tá bem,
quando eu desci do navio, quem me recepcionou? Jack Sparrow.
E foi?
Era ele mesmo.
Tava bem?
Não. Tava. Ele cambaleava, igual no filme, mas ele não tinha bafo de cachaça esse.
De rum. Bafo de rum.
É, não tinha. Rafa de rum. Não tinha. Não tinha bafo de que bebeu, não.
E os piratas
lá? Mas rafa de rum.
São bebê, tem os dentes.
Na verdade,
se tiver
tem...
os dentes bonitinhos, não é pirata.
Tem uma mescla de tudo lá. O mais interessante do Black Sails é assim, é uma série de TV. É muito caro pra fazer o que é feito no Piratas do Caribe, que são os navios em alto mar, aquelas guerras absurdas, muita computação gráfica. O Black Sails, ele pega mais um lado do jogo de interesses dos capitães, né, dos barcos, com um porto que meio que distribui tudo aquilo que os piratas roubam de outros lugares, tudo que descobrem. Existe um local que eles comercializam isso e existe todo esse jogo de interesse nesse determinado local. E é muito interessante isso, porque quando eu citei o Game of Thrones, que ele parece... Porque existe uma guerra entre os capitães, mas uma guerra quase de interesse, né? Que eles ficam... Ah, eu posso me aliar a você pra gente fazer o saque em determinado local. Então, assim, é bem bacana. Existe o esquema da Marinha. Então, é uma série bacana de se acompanhar.
São quantos episódios?
São 8 episódios da primeira temporada.
Quantos minutos aí por episódio?
Quase uma hora de episódio.
Entre 50 e 59, né? Assim.
Ah, então padrãozinho TV fechada, né?
TV fechada, exatamente. Então tem violência pra caramba, tem sexo pra caramba, se acontece... Enfim, os caras estão no porto, piratas, passa um ano no mar, aí chega no porto com um monte de mulher. O que é que ele vai fazer?
Vai... É que nem caminhoneiro, né?
Exatamente. Então, assim...
Tu acha que a série tem potencial pra explorar outras temporadas e tudo
tem,
mais?
Tem. A segunda temporada já tá confirmada. Os 10 episódios da segunda temporada já tá confirmado.
Ficou com um ganchinho bom, fechado pra...
Ficou com um gancho muito foda. Muito foda. Porque existe esse Capitão Flint, que é o protagonista. Ele tá caçando um tesouro da Marinha Espanhola. É um tesouro clássico. E é assim, é um negócio espetacular, porque ele não desiste, ninguém acredita que exista esse tesouro, e o final da temporada ele deixa um gancho que tu assim, cara, é isso aí, eu quero continuar acompanhando a aventura dele.
A segunda tá confirmada?
Tá confirmada já, e foi interessante porque esse Black Sails, ele foi apresentado na Comic Con de 2013.
Uhum, eu lembro.
E foi um fenômeno absurdo, todo mundo assim, caraca, que série é essa? Finalmente uma série sobre o universo pirata que
mas
não
só
tem
que ele,
e tudo
ele
mais.
Ele segura mesmo a... Tu falou, né? Porque é série de TV, talvez não segure tudo. Mas no momento certo, quando aparece um naviozão muito bonitão...
É porrada aí. A galera que tá acostumada com Assassin's Creed aí, o 4...
Black Flag.
O Black Flag... Frags.
Black Flag. Já Flags. Jogou
ah,
seu...
é Flag de bandeira, né?
Flag. Black Flag. Assassin's Creed.
Tive a oportunidade...
Black Flags. É, tem um... Inclusive, saiu uma expansão dele que é justamente a guerra de navios e tudo... O último episódio da temporada é espetacular nisso, sabe?
Uhum.
Os dois navios piratas contra o navio da Marinha, que é o navio de guerra da Marinha. Putz, é muito legal. Só que uma coisa bacana é que a série é produzida pelo Michael Bay.
Câmera girando?
Não tem, não tem nada disso. Acho que ele só investiu dinheiro mesmo. Sim. Ele é produtor executivo da...
o seu Cid aqui, né?
É, exatamente. Ele viu assim, pô, gostei, vou investir grana.
Entendi,
e é isso.
Entendi.
Sabe assim, é bem bacana a série.
Tu pode fazer um paralelo com Vikings? Qual é que tu gostou mais? O que é que uma tem de melhor, o outro?
As duas... É engraçado que a pirataria é meio que a herança do Viking, né? Porque
começa
do
Viking, lá.
Né? É, porque o Viking, ele tinha muito isso, de chegar no local, pegar o tesouro, saquear tudo e ir embora. E o pirata, ele faz mais ou menos isso,
o
né?
O pirata é isso.
Exatamente, é a herança maior.
O pirata é o Robin Hood do mar.
Não.
Não sei se ele é tão Robin Hood assim. Errado. Ele não rouba por sua, ele rouba por interesse próprio.
Porque o Robin Hood,
né?
ele distribui, né? Ele distribui.
Ele distribui entre eles, né? Ele distribui entre eles, né? Entre os piratas.
Pirata, pra ele. E quando chega no porto, o negócio é o lepo-lepo.
Exatamente. Então, assim, é uma coisa interessante porque o Vikings, ele vai pra uma proposta totalmente diferente. Ele vai meio de origem, né? Da humanidade, de como começaram os saques e etc. E é, acho que é uma proposta um pouco diferente. Acho que a gente pode comentar até em uma outra oportunidade sobre o Vikings. Porque o Black Sails, ele vai mais no lado da pirataria, né?
Entendi.
Da navegação.
Eu acho que o episódio que vem eu vou falar do Vikings.
Talvez. Sim, você pode falar à vontade. Talvez falar? É foda.
Talvez. Talvez. Depende da minha aprovação.
Vou ver com os meus agentes.
Talvez eu deixe. Mas assim, é uma série que eu recomendo muito. Tem 8 episódios, dá pra assistir tranquilo. Beleza. E tem 10 episódios confirmados pra segunda temporada.
E outra, uma cor boa da série é que você pode baixar ela tranquilamente, né, cara? É pirata, mano.
Nada pronta.
Salsi.
Eu achei Chaves, interessante.
Achei válido. Mas é isso aí. Piratas. Mas você falou aqui com os dentes bonitos, né?
Tem muita gente bonita. Mas as mulheres, mas são lindas.
Eu tenho minhas controvérsias com pirata de dente bonito. Mas enfim.
São lindas.
Piratas da nova geração. São
que fazem lepo-lepo.
Mas é porque não são piratas da era de ouro da pirataria.
São piratas,
tá?
Do lepo-lepo.
São piratas já de uma era mais avançada, sabe? Assim, de... Já passou a era de ouro e são os sobreviventes. São mais saqueadores, são os piratas saqueadores, né?
Entendi. Bacana. Indicação aí de Jurandir Filho. Obrigado, Jurandir.
Tchau.
É, bem-vindo também.
É?
É. Pirata... Caribe, pirata, é aquele pessoal que fala aloha?
Não, fala
ai ai, cap.
Eu
recebi um vídeo essa semana muito bom desse aloha. Que uma mulher tava filmando uma menininha, ela dizia aloha! A menininha gritava arrola!
Arrola!
É do Charlie Brown Jr., a filha dele, Tia Rô Ladrão. Mas vamos lá, vamos embora.
Tia Rô Ladrão.
Quem pegou, pegou. Musiquinha, DJ.
Vamos
DJ
lá,
Tom Bombadil.
Acorda, DJ.
Toca com aviões.
Deixa essa rolando, aumenta essa
boa. Pode aumentar?
Vai.
Diz aí que música é essa aí pro pessoal ir já se familiarizando.
É Falling to Pieces, do Faith No More, clássico dos anos 90.
Que é isso aí. Né?
Faith No More?
Mas esse era a Dex Podcast. A gente volta já. Muito bem, Iradex. Eita, musicazona, menino.
Estamos de volta.
É, estamos de volta. Iradex Podcast de volta aí das músicas do Caio, né?
Na minha não, mano.
No post, do Faith No More, né? É. No post desse programa, post. Viu, Jorge? Não sei se você sabe, a gente coloca lá a playlist completa do que foi
o
tocado aqui.
O único podcast do mundo.
Inovando, cara, na podosfera.
Mas eu nunca vi isso não, viu? Olha, tô buscando
todo
aqui.
Todo mundo promete e não faz, né?
Tô buscando na memória. Agora, pô.
Então esse aqui é o melhor podcast do mundo.
Exato.
Não, segundo, porque segundo. Tem que ser humilde.
Segundo. Primeiro Rapadura Cast, que eu não sou humilde, não.
Jurandir não é humilde, não. Bom, minha indicaçãozinha aqui é um livro chamado A Conspiração, do Clive Cussler, publicado, trazido aqui para o Brasil pela Novo Conceito.
E aí, mano?
É um livro, Jurandir, lembra muito aquelas conspirações, pegando o nome aí, do... como é o nome, rapaz? Morreu o Tom Clancy. Pega muito aquele estilo de Tom Clancy.
Parecido com aquele filme que a gente viu, o Jack Ryan?
Então, o Clive Cussler, ele escreve todas as histórias dele baseadas no Dirk Pitt, que não é o Brad Pitt. É o Dirk Pitt, que é o Jack Ryan do Clive Cussler. Esse, só pra ter ideia, é o 21º livro do cara.
Caramba!
Escreve pouco.
Na verdade,
mas é todos com o mesmo personagem, não?
Todos com o Dirk Pitt. Não, esse é o 21º só do Dirk Pitt.
Caramba!
Ele tem mais outros 5 livros com outros personagens. Entendeu?
Que loucura.
Ele pergunta isso?
O George Martin, né? Só que não!
Só que não, né?
Sabe o que é que me admira?
Ah, nada.
Uma pessoa dessa aí, ó. Todas essas pessoas que escreveu o livro, que não sei o que. Não tem um Pedro. Não tem um Raimundo.
Pedro Bandeira.
Todos os nomes que tu falou,
sem nem
dizer. Sem nem dizer o nome das
Dirk
pessoas.
Dirk Pitt.
Raimundo Fagner.
Dirk Pitt.
Dirk Pitt.
Tem, mancha, ó. Aquele livro lá. Novo. Não é, mano?
Sei lá,
mano. Novo Testamento.
Novo Mundo.
Não, mas é outra coisa. Eu tô falando desses livros aí que tu falou.
Pedro,
não teve
Paulo.
Um Raimundo. Não teve um Raimundo.
As humildade, mano. Pedro, Paulo, João.
Nesses livros aí é tudo o melhor do mundo. Porque não tem humildade, não.
Olha o nome do protagonista do cara do livro lá: Jack Ryan.
Jack Ryan.
Não existe um José Antônio.
Não. É, não, por isso que eu digo que não tem humildade
do FBI, José Antônio.
Sem ter humildade.
Pois não. Sabe um livro que tem humildade? Os livros do André Vianco, escritor brasileiro.
É, os caras bebem Skol.
Os vampiros do André Vianco moram em Osasco, bebem Skol. E o que se chama Tiago, o apelido é Titi. Manca.
Dignidade aí.
Tem mais a ver com a nossa realidade.
Tão bombadil.
Tá, mas o PH, o que é a história dessa conspiração aí?
Tu vai gostar, eu até te passei um trecho. Tem um pedaço dele que se passa no Egito.
Tu falou, verdade.
Ele tava viajando pro Egito um dia desse.
Ah. Cara, e esse livro faz a gente viajar. Ó, a gente falou de pirataria, certo?
Sim.
O livro começa com um naufrágio de um barco romano, de uma embarcação romana, certo? Depois, a gente vai ver um naufrágio de um navio inglês que é destruído na Primeira Guerra Mundial. Depois a gente vê o Egito sendo bombardeado, pontos islâmicos famosos sendo bombardeados. E daí é que entra o Dirk Pitt. Por que é que essas três coisas que aconteceram em momentos completamente diferentes têm alguma relação? E vai ter alguma relação. Aí entra a investigação do Dirk Pitt e ele que é o bambambam. Tá, sei o quê, o Jason Bourne da parada. O Jason Bourne com Jack Ryan, com Missão Impossível lá, com o Tom Cruise lá do Missão Impossível.
Ethan Hunt.
Então ele é essa mistura dessa galera, com um pouquinho Sherlock Holmes, ele vai tentar descobrir a relação desses três. Das três comédias aí que aconteceram. Uhum. A história é isso. É simplesmente isso. E eu não posso falar muito.
Mas ele tem o lance do Tom Clancy que... Eu nunca li, mas eu escuto muitas pessoas falarem que tem uma base de conhecimento teórico sobre militarismo e tudo mais
pronto,
muito forte.
Pronto, tem. Tem também
nele?
Tem também. Só que o Tom Clancy, ele puxa pra um lado mais governamental.
Sim, né? De instituição e tal.
É uma conspiração, se eu for comparar, é uma conspiração mais parecida com as conspirações que tem no 24 Horas.
Né?
No caso do Tom Clancy.
Uhum.
São conspirações grandes e envolvem militares. Aqui não, eu acho mais inteligente.
Mais Sherlock Holmes, como tu mesmo disse?
É mais ficção, um pouco místico, não é místico. você pode pensar que aquilo ali é místico, mas só que bem pé no chão, bem, bem humano. Sim. Bem humano mesmo.
É, então, é meio como, de fato, já falou do Sherlock Holmes, né? Que ele faz muito de ficar tentando, de ficar mudando as coisas de... É, ele conta uma história e ele ilude a pessoa com a história, dizendo que é algo muito diferente, muito surreal, quando às vezes nem é, né?
Exato. Você pensa assim, o que de surreal vai ter, porque a embarcação romana de muito tempo atrás é algo na Primeira Guerra e é algo recente, ou seja, é passado distante, passado recente, Primeira Guerra, e presente. O que é que isso tem em comum? A princípio você pode imaginar, é algo místico, mas não é, é algo bem mais crível, digamos assim. É interessante. O personagem dele é muito bom. É um canastrão, meio noir, meio sabe-tudo, um pouco de Frank Underwood lá do
House of Cards.
Do House of Cards, né? E você gosta.
O livro é grande?
Não, esse livro não é grande. Eu li outros livros dele, O Reino e O Espião. É o terceiro livro dele que eu leio. Os outros dois também nessa pegada de investigação. O Espião é o maior dele. A Conspiração não é tão grande, não. Ele tem vários outros aqui lançados no Brasil. É A Caçada, O Reino, O Espião, A Conspiração. É sempre nomes assim. E a capa dele... Eu não tô aqui, eu acho, mas eu posso mostrar pra vocês. A capa dele muito bonita. Ó, vejam aqui no computador. Eles estão fazendo... Você que tá na internet aí, procura aí a capa aí. Mas estão fazendo esses lances meio noir. Meio de investigação, meio...
Tem padrãozinho, eu adoro o livro que são.
É esse, tem todos são esse padrão. Ah, todos.
Legal.
É um desenho meio rough, né? Com, com uma parada sempre noir.
Mas esse livro, ele é um arco fechado?
É arco fechado. Ele começo, meio e fim.
Os outros
você
que tu falou...
Avulso, né?
Pode. Os outros que tu falou são aventuras
todos.
Isoladas.
Pronto,
né?
É isso aí. Eu posso trocar o nome do livro para As Aventuras de Dirk Pitt.
Tá.
Entendeu?
É, legal.
É interessante, cara. Pega muito o que o Ian Fleming fez com o Sherlock Holmes. Desculpa, o que Ian Fleming fez com o 007.
Tá.
Só que o 007 é mais ação. Aqui é mais aventura e investigação.
Entendi.
Se for pra eu comparar diretamente, ele se parece muito com o Jack Ryan do filme Caçado Outubro Vermelho.
Tá.
Lá que tinha o... Como é que fala? Come to the ship. Como é, rapaz? É o nome?
O
Anthony Hopkins, não. É, mas o outro, rapaz.
Sir.
Ian McKellen, não?
Não. Eita,
o Sean Connery.
Sir, aquele dos três mosqueteiros.
Não, é o Atos, o Potos e como é o outro aí também.
D'Artagnan, eu ia dizer.
D'Artagnan não é dos três mosquiteiros, ele é o quarto, tá?
Que rei sou eu.
Seuzinho malto. Mas enfim, é isso, minha indicação. Vocês ficaram com alguma dúvida?
Não.
Vocês ficaram meio com vontade de ler?
Cara, eu não me interesso tanto em essas tramas mais militares. Mas
eu gosto.
Mas tu falar que puxa um pouco pro pé do... Caramba, será que é só isso? Ou será que tem alguma coisa?
Pois é.
Assim, já me interessa mais.
Pois é. Sabe o que é que eu acho bacana? É uma tipo... aquela leitura que você não precisa ficar fanático pelo autor.
Pode
tipo,
pegar avulsamento.
Game of Thrones, sei
sim,
lá.
Sim, é leve, número de páginas.
É, tranquilo. É 300 e poucas páginas e tudo. É bem tranquilo
mesmo.
Nunca
li um livro de 300 páginas.
Ah, só pra vocês verem, a avaliação dele no Scoob é 4.4.
Pô, muito tá boa nota, cara.
4.4, nota muito boa. E geralmente a avaliação dos outros. Só pra vocês verem, ó.
Isso é a avaliação 21. Do Scooby?
É.
Scooby-Doo.
Salsicha também avalia, não.
Aí tu lê. Ah, isso aí tu vê. Esse desenho, né?
Scooby-Doo e Salsicha, eu assistia. Nunca li. Eu via na televisão.
Só tu vê, né?
Não, na TV.
Negócio de...
meu filho.
Negócio
é televisão porque é mais fácil. Calena é mais difícil.
Ótima definição, né?
Jurandir, tu que não gosta
resumiu
de ler.
Resumiu a classe D. Hã?
Tu que não gosta de ler, leria?
Leria. Eu gosto desses livros episódicos.
Você lembra que eu te passei o trecho lá do Egito?
Lembro.
Ele descrevendo?
Aham.
Eu falei pra ti como se eu estivesse lá, uhum. Né? Aí tu, caraca, é assim mesmo. Cara, a descrição do cara é... Pra mim
é legal, ficou parecido mesmo, assim.
Impressionante.
O que tu falou realmente era...
É no templo lá, o maior templo lá dele, uhum. Lá, né? A mesquita.
Exatamente.
É espetacular. É, descrição é muito bom e o apego que você tem ao personagem. E outra, a história termina. Corra boa.
É, um livrinho fechado, é isso aí.
Às vezes, Game of Thrones, tipo, Seu Zoné é bom, mas...
Não aguento mais Game of Thrones.
Às vezes cansa, sabe? De ler demais. Assim.
Game of Thrones já era. Acho que depois dessa não vai mais, não.
Vamos lá, DJ. DJ Bombadil. DJ Caio.
Aumenta aí.
Musiquinha, já pode aumentar? Já pode. Posso falar? Ô, seu compadecido.
Sim.
Quando subir a música aí, falar aquele negócio assim, esse é o Iradex Podcast.
Como é?
Aquele negócio que eu falo, macho, quando tu ouve.
Certo.
Você tá ouvindo?
Só isso?
O Iradex Podcast.
Ouvo.
Só isso, pra ficar bonito. Vamos ver como é que sai aí.
Vai. Vai, fala aí.
E você está ouvindo o Iradex Podcast. É só isso. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he can't see the lines. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it. He doesn't want to entender o fogo. Vou chorar sem medo, mas nada em medo. Cara, viu o bunda azul.
Essa música aí já foi música normal.
É?
Não nessa língua aí.
Não sei se vocês sabem, mas já voltou. Esse é o Iradex Podcast de volta.
Podcast.
Vocês cantaram, foi ao vivo, bonito. Bela música. Ela tem em português, né?
Tem.
Tá, falando. Tá aí, tá
na novela. Nenhum de nós fez uma versão dessa música.
Se nenhum de nós fez, quem foi que fez?
Sério?
Macho, é porque não tem risada aqui pra botar no, na edição, mano. Chave.
Esse podcast é de verdade. Não tem
podcast
risada
true.
Inserida.
É tão de verdade que o caba não fala nem no microfone. Parece que tá chupando pirulito.
Peraí.
Não, agora, não.
Falando, chupando pirulito. Aê. Oi. Vai, bota. Bota. Ih, Júnior, demorou.
Que defeito especial. Chaves.
Aqui é DJ, mano.
Nem quem diga.
Que é trabalho, meu filho. Indicação do DJ. Vamos começar a indicação do DJ.
Vamos lá. Então, eu vou indicar algo.
DJ Caio.
A turma do circuito.
Circuito! Vocês estão estragando David Bowie com isso, cara. Eu vou indicar algo que, na verdade, eu já indiquei.
Ah, não. Ah,
Iradex, que nunca foi pro ar.
Ah, o Iradex proibido, né?
É, tem o Iradex proibido.
Por que todo podcast tem uma edição proibida, gente?
Sei não.
Vamos então, lá, o que é que você vai indicar? Fala o nome.
Chute nos peitos. Eu quero indicar uma série de humor, comédia, da HBO, porque eu só assisto a HBO.
Ah, não.
É uma série, o VIP. VIP. V-E-E-P. VIP.
Série é massa.
VIP. Eu gosto pra caramba.
Vi. Eu só vi 3 episódios. Mas eu gostei então, bastante.
É aquele negócio legal, do Wagner Moura, essas coisas não.
Não.
É uma série americana.
Descreve certo? Aí, tu vai gostar.
Que é um spin-off de uma britânica e tal. Que é contando a história de uma mulher que chegou, que lançou sua candidatura, acabou não sendo eleita e entrou na chapa do cara que foi eleito presidente dos Estados Unidos e ela é a vice-presidente. O VIP é a abreviação de Vice President. E quem faz a vice-presidente é a Julia Louis-Dreyfus, a Elaine do Seinfeld.
Tá.
Então ela é a vice-presidente dos Estados Unidos.
Tu lembra
Unidos.
Dela? Ou tu não viu o Seinfeld?
Eu odeio o Seinfeld.
Por quê, Júlio?
Porque eu acho muito sem graça, é
não,
muito pai.
Não, depois a gente comenta isso. Não, vamos terminar
é
comentando
melhor
isso.
Não
muito pai é sem graça, tipo isso. Muppets, eu não tolero.
Muppets?
Então,
Muppets é o do sapo? Muito bom. Muito
pega
bom.
Pega o assunto solto, né? Muppets aí, responde.
É porque qualquer coisa que eu consiga dizer aqui no meio, pra mim já é vitória.
Acho
porque
justo.
Eu não tô entendendo quase nada que vocês falam.
Ela também fez a New Adventures.
É, ela fez a New Adventures of Old
junto com o Coulson.
Esse eu conheço.
É.
Junto com o Coulson.
Aí eu conheço.
O Coulson tava lá, era casado com ela.
Eu acho a ela daquele Coulson, elenco da original do elenco original do Seinfeld a mais dinâmica, a mais...
Sonsa.
A que conseguiu mais sair do papel, sabe? Porque o Seinfeld não tá fazendo um papel, né? Ele não tá interpretando. Mas a única que conseguiu ainda fazer outras coisas diferentes, coisas relevantes pra mim, foi ela. E eu gosto muito do trabalho dela, especialmente nessa série. Então qual é o lance todo dessa série? Ela é a vice-presidente dos Estados Unidos. Aí você pensa, já tem toda aquela pompa e circunstância e tal. Mas ao contrário, ela é totalmente excluída de tudo. Ela faz trabalho besta de instituição, ela não sabe das decisões grandes, ela sempre é passada pra trás e tal.
É o Frank Underwood ao contrário, né?
Talvez.
Mais ou menos.
É. Aí o lance todo é que ela tem a equipe dela.
Tudo é Frank Underwood, mano. Já até o, é
porque tá com tudo,
o livro lá da conspiração, mano.
Aí ela tem a equipe dela, que são os assessores, o pessoal, a secretária, sei lá, a porta-voz, o pessoal de mídia dela. E a equipe é sensacional, cara. É tipo, é um esquema bem The Office nesse sentido, sabe? Que são pessoas que estão fazendo coisas e estão procurando resolver e só fazem complicar cada vez mais, sabe? E tem aquele clima de equipe que trabalha junto, que quer resolver, mas também tem um passando a perna no outro e sendo falso e tudo mais.
Tá na primeira temporada?
Não. É, eu tô indicando exatamente porque começou na segunda passada, né? No dia 7, começou a terceira temporada. São 3 temporadas, séries de 20 minutos. Cada temporada deve ter no máximo 12 episódios. Bem rápido, bem curto, história fechada. Ela tem, se for pra pensar um pouco, ela tem aquele clima The Office mesmo, sabe? De fato. De aquela coisa sem ter risada ao fundo, de ser situação constrangedora. Não, não chega. Ela não mostra como documental, sabe? Mas só pelo lance de ser constantemente constrangedora. Que a série se resume a vergonha alheia, sabe?
Entendi.
Aí ela tem não é ela querer... engraçadona. Eu assisti,
não,
desculpa.
Ela é
me
sutil.
Meter.
Ela é sutil.
Ela não é engraçada. Sitcom. Como era o Seinfeld, Friends, essas coisas. Não é. Engraçada, é morrer de rir. Mas dá tanta vergonha dela, mano, que eu comparo com as vergonhas que eu tenho com a protagonista do Parks and Recreation.
Sim, sim, com certeza.
Do Michael, do The Office.
Exato.
Por exemplo. Eu tenho vergonha, mano.
Com o pessoal do Arrested Development lá.
Exatamente, exatamente.
Tem esse clima, assim, sabe, de ser constrangedor e tudo mais. Aí o lance todo é que ela sempre. Ela tá como vice-presidente, mas ela não queria estar. O que ela queria era concorrer ao cargo de presidência. E ela sempre tá procurando melhorar a imagem dela, diante da opinião, sabe? E sempre dá errado. E tem um pouco de poder, mas só que é um pouco de mostrar o poder por trás, mas é muito escrachado, sabe?
Entendi.
Ela vai conversar com o pessoal, sei lá, com os senadores, eles não respeitam ela, ela não respeita eles, faz piada, aí na hora que a câmera começa a filmar, eles cumprimentam sorrindo assim, azedo. Aí tem um lance da família completamente, a família dela que é completamente disfuncional, aí fica mostrando a família e tem que ficar bonito diante das câmeras, sabe?
Essa atriz, ela não é meio caricata, não?
Não, não é. Tanto é que eu realmente acho que ela é totalmente, por exemplo, a Julia é totalmente diferente no papel dela de Elaine e de Old Christine. Tem muita coisa que você lembra, mas é bem diferente. E nesse é o papel mais diferente que eu já vi ela fazendo, sabe? Porque eu já vi ela em outras séries de comédia, fazendo alguns pontos. Tipo, no próprio Arrested Development, na primeira temporada, ela faz uma ceguinha, umas participações lá especial.
Macha ceguinha.
É uma advogada ceguinha e tal.
Visual.
Mas, cara, ela é porque.
Ela,
vale
é muito, ela é muito bonita, gente. Olha,
cara, ela melhorou com os anos,
ela
viu?
Ela tá passando
ela
aqui
tá
na TV,
milf,
aqui.
Cara.
Ela é
tá
bem bonitinha.
Ela no Seinfeld, ela era bem estranha.
Tem
e hoje
chuta.
Em dia ela tá uma coroazinha.
Eu acho feia toda.
Eu também.
Não ia não, senhor?
Eu ia nada.
Não ia
senhor,
não.
Assim,
primeiro que eu morro de medo da mulher magra demais.
O senhor já teve... teve só um esposo, não foi?
Um esposo, mas já tive 4 mulheres.
Eita, menina, onde
dispensar vice-presidente dos Estados Unidos. Dispensar.
Essa aí é vice-presidente?
Vice-presidente dos Estados Unidos.
Aí já é outra
respeita,
situação
macho.
Pra
vai
considerar.
Ser preso, mano.
Ah, essa é a pessoa que vocês estão falando.
É,
agora.
É ela mesmo.
Não, essa é a pessoa que faz a
já
pessoa.
Já achei interessante.
Aí, e ó. Outra coisa
é
legal...
Poder, né? Que não é o poder.
Outra coisa legal é que já se passaram as 2 temporadas, começou a terceira e até agora o presidente não apareceu. Ele é tão inatingível, esse ponto, que tem que conversar com o assessor dele, ela fala com ele pelo telefone 1-2 vezinhas, ela é tipo ignorada, sabe? É muito engraçado. Lembra um pouco, eu acho que o papel dela tá hoje...
Véio de merda.
Tá difícil, viu?
Desculpa.
Não, posso...
O cara patrocina, já, mas você não pode falar
já
nada.
Já dormiu,
né,
já tossiu no meio de tudo. Sim, tu ia falando. O presidente é tão inatingível que não aparece.
É que ela não aparece. Ela não consegue falar com ele, sabe? É ridículo,
ela
cara.
Ela é vice-presidente.
Ela é vice-presidente. Ela não consegue falar com ele. Aí tem que falar com os assessores, tem que falar com... E ela é obcecada. Tipo, tem um episódio que o presidente passa mal. Aí aciona o protocolo, ela tem que correr pra outra ala da Casa Branca e fica lá toda alegre, começa a pegar os protocolos achando que vai assumir alguma coisa porque tá tendo um conflito armado em outro canto do mundo, ela fica toda alegre, aí fica todo, não sei o que, fingindo que entende das coisas, que não entende nada do que tá acontecendo, aí pega uma caneta e tal, aí recebe a ligação, não, o presidente tá tudo bem, não sei o que, aí diz, ah, ainda bem, o presidente tá bem, você pode voltar pro seu canto, aí ela fica assim, sentada, o pessoal tirando as coisas da frente dela e acaba toda a ilusão dela.
Isso aí eu lembrei de uma história. Tinha um professor meu, Carlos Augusto Viana, professor de literatura, redação, essas coisas. E ele é da Academia Cearense de Letras, né? Quando você entra na Academia Brasileira, Cearense de Letras, qualquer coisa dessa, você só sai se morrer, né? Por isso que são os imortais.
Uhum.
E quando você morre, alguém assume a sua cadeira. Aquela cadeira tem um nome de, por exemplo, Jurandir Filho, Academia Cearense de Podcast. Jurandir morreu, o Isinó pode entrar na Academia... de podcasts lá, entendeu?
Aí o Carlos Augusto... Jurandir morreu, o Snob já morreu faz tempo.
Se não mataram, né? Um ao outro, mas enfim. Aí conhece o Snob também, né? Ah, foi em Canadá, né?
Eu sou antenado com o mundo de fora.
Eu gosto dos internacionais.
Dos exterior.
Aqui... as coisas que estão aqui não valorizam, não.
É.
Não, mas esse Carlos Augusto falava uma besteira. Mas ele falava assim que... Rapaz, a gente que tá nessa posição, que só sai se morrer, a gente gripa. É todo mundo ligando pra gente. Eu tô gripado. E aí, como é que tá, seu Carlos Augusto? Tá bem? Tá tranquilo? Melhorou? E com a melhora, ninguém mais quer saber de mim.
Bota no Facebook hoje em dia. É. Tô gripado. Aí todo mundo, já toma esse remédio, toma isso daqui. Já fui no médico, já não sei o quê.
Tô bom, mas ninguém comenta.
Ninguém fala.
Não, mas só que lá é diferente. Ele não quer que o cara se cure, ele quer que o cara papoque mesmo, né? Pra pegar a cadeira.
É, e é bem assim, cara. Eu não vou muito dar spoiler, mas... ela cada vez mais chega mais perto do poder e você tem a ser... Por a série ser de humor, você pensa, isso vai ser legal quando houver a frustração e tal. E essa série é bem
mas
curtinha.
Mas também tem uns draminhas,
rapidinha.
Tem uns draminhas rápidos
e mostra umas coisas legais. Tipo, o que é que acontece com uma pessoa de poder público dessa quando tá doente? E não pode mostrar que tá doente? Tá passando mal, comeu uma comida e tá passando mal. Não pode aparecer que tá passando mal.
Porque
se passar mal e falar alguma besteira na frente, pode causar um conflito internacional, sabe?
São uns 27 minutinhos?
Exato, 27 minutinhos.
É o tempo do entourage.
É.
Peraí, mas deixa eu ver se eu tô entendendo. Essa mulher é a vice-presidente dos Estados Unidos mesmo ou é na série?
Verdade,
na
série. É do Obama.
Ah, é feia mesmo.
Do Obama.
Eu pensei que era a vice-presidente mesmo.
É atriz, é tipo...
Não, entendi.
Cláudia Raia.
Entendi.
Tipo Cláudia Raia.
Entendi.
Entendeu?
Ela é feia.
Muito entendi. Bem.
Pode atender seu telefone.
É legal. E Jurandir, essa série, a principal assessora sim, dela...
Como é que atende?
É a meninazinha do...
É puxando
do lado, Meu Primeiro Amor.
Puxa. Isso, cara!
Cresceu.
Olha aí a Vada.
Isso aqui?
É. Tem ela e tem também o carinha que era do Arrested Development, que eu não lembro o nome dele, que é o irmão mais bizarro deles lá.
Não é o Michael Cera, não.
Não, é não. O Michael Cera
é o super... velho, né? É o que é mais
é
velho.
O carequinha e tal.
Entendi. Legal. É. VIP.
VIP.
Qual a temporada?
Tá rolando agora a terceira no HBO. Deve estar saindo agora o segundo episódio.
Tá falando aqui.
Ei, mano, liga. Tá gravando, pô. Não. Cara, é só porque tem dinheiro rolando. É, senão, cara. Não...
É o patrocinado. É o patrocinado. Não vamos falar.
Cadê, mano? Sabe a música aí, mano?
São 8 episódios por temporada.
São 8 episódios.
Rapidinho,
27 minutos.
Duas temporadas.
Pronto. Legal.
Muito bom.
Legal.
Beijo. Vale a pena.
Lembrei agora que a gente pode indicar na próxima Newsroom, hein? Newsroom. Lembrei dela.
Vixe.
Newsroom. CD-ROM.
É,
pode subir bom. Essa música aí ou tu hypar outra aí?
Pode subir.
Então vamos lá, né? Jandir, que podcast é esse?
Simbora, Iradex, menino! We'll be right back. essa, mano?
Porque tu tá por fora, cara.
Maria tá inventando, é.
Essa mulher gritou, é, é.
Isso é a Carinhão, pô. A Carinhão que vocês estão
do Onde Vive
Quando
os
a Carinhão tá com Spike Jones e tu gosta, tá, Jurandir?
Gosto.
Quando ela tá com a banda dela, o Yeah Yeah Yeah.
Ela viaja demais. Ela viaja
muito
demais
bom,
na banda
muito
dela.
Muito bom.
Carinhão. Seu Cid. Part Cid.
É.
Cordon.
Tô aqui.
Cardo Leite.
É que eu tava no meio. Eu já posso fazer minha indicação?
Vamos lá. Indicação do seu Cid, eu realmente não sei o que esperar.
Vou indicar um negócio. Acabei de receber uma ligação, minha mulher perguntando se eu ia embora logo. E eu não pude atender, porque aí me avisaram que o meu microfone estava ligado. E eu, de imediato, puxei meu telefone novo e mandei para ela uma mensagem. Que agora eu não pago mais quando mando mensagem para as pessoas.
Como é que é isso aí?
Eu uso um aplicativo e que é desses programas que grava no celular novo. Aí chama o WhatsApp. Eu agora recebo um monte de besteira o dia todinho.
E a indicação é o WhatsApp?
É. Que porra é essa, mano?
O senhor tá falando sério?
O senhor tá falando sério, vai melhor.
Olha,
então.
É pra indicar, vocês me disseram pra eu indicar qualquer coisa que fosse boa pra mim.
Mas é filme, mas é DVD. É porque... Livro, alguma fita. Coisa que você viu, sabe?
Música.
Livro faz tempo que eu não leio livro.
WhatsApp,
mano. WhatsApp não é novo,
WhatsApp
não. Tem todo mundo tem.
Um ano já, um ano e meio, dois anos.
Eu comprei agora nesse celular novo.
Vem junto.
Eu comprei, a pessoa que me vendeu o celular disse que vinha com esse negócio.
Rapaz.
E veio.
Como é que você se comunicava antes do WhatsApp? Como é que é?
Não, o telefone normal. Aí eu gastava naquelas mensagens, que eu tinha um aparelho, na época era pré-pago.
SMS.
Aí eu tinha um plano que quando mandava mensagem, cobrava no plano. Aí era caro.
Que aí eu 35 disse, centavos né? A mensagem.
É, sei lá, era caro. Sei que no final do mês tinha que pagar uma ruma de coisa. Aí me disseram que o melhor era pré-pago. Eu comprei um pré-pago e mandei pra... Aí, mandei um nome pra família.
Macho, é rico. É rico por causa disso, mano.
Não, mas...
Porque não quer gastar com pouco.
Não é
porque
eu não tenho dinheiro nessa época, não. Nessa época eu tava na Pindaíba mesmo. Porque lá na fazenda, quando não chove, não dá dinheiro nunca. Porque quando dá dinheiro é quando chove, tem boi tá gordo, não sei o quê, tal, capinha, esses negócios. Não chove, tá sufoco. A gente passou um tempão sem chover. Quando eu mandei fazer o curral novo, foi que eu me dei de bem.
Onde é que essa história tá indo? Pra onde?
Caramba. Eu tô só olhando aqui.
O que é que eu tinha que fazer?
A indicação é WhatsApp mesmo.
Não, eu achava que era
curral
qualquer
agora.
Coisa. Eu achava
curral,
qualquer coisa.
Diga,
vocês
curral,
me disseram.
Cara.
Disseram qualquer coisa, eu tô dizendo WhatsApp.
Passa, sei lá, deu uma dica de... É pra dar uma dica de aplicativo?
Leite. Uma marca de leite.
Tem pelo menos uma dica de...
Oh, eu recebi no WhatsApp essa semana, o cabo dormindo, um velho dormindo. Aí eu ficava passando do lado, dava uma molegada usando nos backmoy do velho e dizia: ó o carro do lanche! Muito bom, bicho.
Isso só rola no WhatsApp, né?
Eu não sei se rola no outro canto, não, mas eu recebi no WhatsApp.
Mas só tá sabendo tudo nisso. Aloha!
É, tudo do WhatsApp. Essas coisas, tudo eu recebo
leite,
do WhatsApp.
O minzinho que os cabelos ficam grandes. Que solta os cabelos, ficam grandes.
Essa é muito boa.
Minzinho,
trabalhar, o povo não trabalha.
Não. Não sei, não.
Trabalhar,
e,
não trabalha.
E com parte você trabalha depois de
não,
ter curado o chão
agora eu não
errado?
Trabalho mais, não. Mas já trabalhei muito.
No armazém.
Ah, eu trabalhei carregando...
Tijolo.
Balde d'água pra poder encher a cisterna. E carregava, dava...
É o Hollywood,
saca,
é o Hollywood.
Até banho porco, eu dava banho
saca
porco.
De arroz nas costas.
Saca de arroz eu não carregava, não, porque tinha um menino lá que carregava. Mas eu ajudava na dispensa, ajeitava as coisas, tudo.
E as gaiolas de pomba? Levava nas costas
pomba,
também?
Não, não.
Sabia que tem um aplicativo pra contar os passarinhos, pra cantar pros passarinhos?
O que no celular?
Tem aplicativo.
Como é o nome?
Passarinho, deve ser, não sei não.
Passarinho?
Se você botar canto de pássaro no celular, você bota assim, aí bota o canto, por exemplo, currupião. Sabe qual é o currupião?
Sei, lógico.
Sabe, o preto rei, né?
Aquele sim, preto. Preto com laranja.
Pronto. Aí, sabe mesmo.
Lógico.
Aí é que minha... era só o personagem.
Sabe mesmo. Minhas áreas, meu filho.
Aí, aí bota assim o canto do currupião perto do currupião pra ele poder aprender.
Mas onde é que coloca isso? É como se eu estivesse ligando pra alguém?
Não. Deixa pra explicar isso depois.
É, no próximo tá a bom? Gente indica o canto dos passarinhos.
Mas
tem interesse.
Não, mas vamos voltar aqui, por favor. Não tem nada que o senhor assista, não, que goste?
Tem.
Internacional, gosto. Algo novela. Internacional desse?
Não, eu só assisto uma coisa internacional, que é o Jack Bauer.
O Jack Bauer?
Sim. Que eu indico pra quem nunca teve a oportunidade de assistir a série 24 horas. Pronto.
Pronto, tu acha que ninguém novinha. Conhece? Mas já é bem conhecido, 24 horas. O senhor já viu tudo, todas as temporadas?
Não, vi não. Não, é muita temporada, mano. É, tem tipo 24... É, 24 episódios a cada temporada, tem bem umas...
Oito
temporadas? Tem muitas.
A série acabou e tá saindo de novo, vai começar de novo. Vai passar já novos episódios.
Essa série já acabou?
É.
Não, a que eu assisti não acabou ainda não. Ainda tá... Eu tô acho que na quarta, quinta temporada. É. Ainda falta três aí pra acabar.
Tudo é dublado.
Que nem revista.
Tu vê dublado ou legendado?
Dublado. Não, dublado. Porque legendado é muito ligeiro. Eles falam... muito ligeiro. Não dá pra acompanhar, não. É, dá pra ler, não, né, é difícil mesmo. E a letrinha só amarela, ela não é... Não destaca na minha vista legal, não.
Quando eu passei aqui com preto?
Eu nunca vi preto.
O letreiro.
Não sei como é. Mas eu já vi no cinema branco e era melhor.
Mas se for branco e for no gelo, aí o fundo fica branco, branco.
Mas Jack Bauer não tem gelo, não, viu, meu filho? É bala direto aí, no meio da cena. É bala.
Drop your weapon. E aí? Falando nisso, temporada nova de 24 horas.
Estão esperando aí. 24 horas voltando.
Cara, eu tenho que
não é nova temporada.
Falta ver tudo, cara.
É, são 12 episódios.
Não, vai ter a nona temporada?
Nona temporada, isso.
Nona temporada.
Vai ser uma história de 12 episódios.
Sim.
Não vai ser como normalmente
porque
era.
Porque 24 horas são 24 episódios.
Mas o primeiro episódio vai ser suprido. Vai ser suprimido a hora. Eles vão explicar no primeiro episódio até chegar no 12º tempo.
Acho justo.
Eu acho. É uma curiosidade, inclusive, que eu tenho. Que ele é, o episódio é sempre 24 horas.
Sim.
Esses homens nunca dormem no episódio
não,
24
não, não
horas.
Pode dormir.
Então, de repente, nessa nona temporada, eles estão fazendo 12 horas que é pra poder dormir as outras.
Pode ser.
Aí eles cortam na hora que tiver todo mundo dormindo, não tem o que mostrar, ia ficar
não, deve ser fácil
eu
gravar.
Eu ia explicar o que tem, mano.
Não,
agora já
mas,
foi.
Mas a negada que trabalha, mano, não tem negócio de dormir, não, mano.
É bem, que é meu Muricy Ramalho. Muricy Ramalho. O senhor gosta de futebol?
Gosto.
Muricy Ramalho dorme.
Rapaz, eu acho que ele nem dorme
aqui
nem
aqui é come. Trabalho.
Aqui é trabalho, meu
filho.
Só faz aquilo.
Viu? Até meu filho.
É, meu filho.
É isso aí, 24 horas voltando e minha expectativa tá alta. Jurandir, expectativa de 0 a 10.
10.
Caio, expectativa de 0 a 10.
Cara, eu gosto muito de 24 horas, mas eu me perdi com o tempo. Deixa de acompanhar, natural. Eu tenho que voltar a ver tudo, cara.
Rapaz. Sabe que tá.
Mas eu tô com expectativa alta. Eu tô botando muita fé, porque eu acho que voltando agora, refeita, um padrãozinho mais moderno das séries que tem agora. Sériezinha mais enxuta vai ser também, sem ter vários... É...
E dinheiro, viu?
É, e com
orçamentão,
grana.
Viu?
Em Londres, né? Que vai ser em Londres.
Londres.
Pô, e muito potencial, cara. É o preview, cara. Do filme, né? Do filme do 24 Foi, horas que vai sair, né?
Aí, o bom. Jack Bauer é o MacGyver da época nova.
Dos tiros.
MacGyver lá não fazendo nada, mano.
MacGyver tá gordão.
O
MacGyver, meu amigo, ele pegava uma vitamina e saía do deserto, mano.
Isso é o espetor bugiganga, mano, MacGyver.
Não,
mano.
O MacGyver pegava uma vitamina, ele separava a vita da mina, explodia a mina, causava um terremoto, tirava a terra de cima da moto, subia na moto e ia-se embora, mano. O MacGyver era gênio.
Obrigado. Eu nunca vi essa piada. Eu nunca vi essa piada no teatro.
Novinha, bem novinha.
Ah, se eu sinto, pra quem não sabe, ele gravaram a vida dele, botaram numa peça. Tem uma peça. Ah, o Alto do Compadre de Cid. Mas isso aí é cena de outros capítulos. Caio.
Diga lá.
Musiquinha pra gente terminar, pra gente ir embora. Prepara a música.
Não, mas... Eu queria antes só fazer uma pergunta.
Ai, não.
Porque tu tinha falado de Vikings, né? O que mais que tu tem visto?
Pronto, assim, é justamente isso. Eu vou pedir pra você preparar a música. Quando você prepara a música, Jurandir, pra gente se despedir, obrigado pela sua participação.
De nada.
Participação assaz interessante. Sabe que é assaz? Bastante. Obrigado. Bastante. Obrigado, Jurandir. Espero que você volte, viu?
De nada.
Obrigado. Como é que tá Rapadura? Família?
Tranquilo, tá bem. 99
vidas. 99
vidas,
99 vidas.
Podcast de games aí.
Não tinha acabado não, a vida.
Podcast de quê?
De games.
Ó, quer tu patrocinar. Tá fazendo... Quer patrocinar.
Tô fora.
E aí, Jurandir, o que é que tu tá vendo mais aí? De...
Tô vendo Agents of S.H.I.E.L.D. do Universo S.H.I.E.L.D. da Marvel aí, né? Universo S.H.I.E.L.D. da Marvel, né?
Ai, tá fuleirado.
Tá não. Tô gostando, tô me divertindo
muito. Vamos ver se você vai indicar um dia aqui.
Não, indicar não sei se eu vou, não. Eu tô assistindo True Detective, que já acabou. Vikings, Black Sails.
Detective, né, cara? Genial.
Caio.
Californication tá voltando. Tá que pariu.
Caio?
Cara, eu tô vendo uma... É série, esquema documentário. Tu conhece o Vice? Aquele site, o Vice?
Não.
É um site que tem de mídia independente, alternativa e tudo mais, que eles fazem um formato de mídia um pouco mais diferente e tal. E tem uma série que é da HBO, que é meio que esquema documentário. Cada episódio mostra mais ou menos uma realidade diferente em vários países. Aí é muito aquela coisa de choque de perspectiva. Você vê a realidade de um país pós-guerra, do outro lado do mundo e tal. E é... Passa na HBO, tá começando agora também a segunda temporada.
Eu acho que é
bem legal. Acho que depois da... Vou ver mais um pouco, quem sabe trazer pra cá como indicação.
Eu também tô assistindo umas séries, várias, 24 horas. Alpha, assisti um dia desse aí também, que é uma série...
Séries da Netflix.
Fiquei triste porque não termina a segunda temporada.
Hawaii Five-O.
Hawaii 5-0, muito bom.
Eita, mano.
Muito bom. Breaking Bad, muito bom. Só essas mesmo.
Muito bom. Eu só achei
Doctor, uma série que tá passando que é com ator acho que é Richard Madden, o cara que fazia o Hobbit do Game of Thrones. Ele tá fazendo uma série.
Série boa, Caça do Ouro.
É, Clone de Kine, algo desse tipo.
Os negócios caçador do ouro.
Tu viu já?
Eu não vi, mas eu vi as chamadas. Achei interessante.
Eu também tô a fim de ver, cara. Eu botei pra gravar lá em casa. Vou ver direitinho depois.
Muito interessante.
Tem no Netflix?
Eu tô. Não? Ainda não.
Em Canadá, no meio do gelo.
Isso, exatamente. Eu tô lendo um livro. Voltei a ler com tudo. Negócio de Bienal, essas coisas todas aí. Eu tô lendo o livro O Mago Aprendiz. Que me disseram assim, cara, lê porque é melhor do que Game of Thrones e O Nome do Vento junto. Aí eu quero ver.
Né? Exigente, né?
Eu
comprei um livro pra ler também, que é o tal de Warren Buffett.
Seu Cid, vamos embora. Vamos embora.
Não li ainda não.
Vai subir até a música aí pra gente ir embora. Obrigado, gente.
Tchau!
Paz. É isso aí. Valeu, disso. Paz.
Obrigado. Paz.
Esse foi o Radex Podcast. Paz.
Até.
Sexualidades.
Vida longa e próxima.